A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Eduardo Henrique Soares Monteiro, diretor da Escola de Comunicações e Artes da USP, que também é um renomado pianista no cenário musical erudito. Pois é, Eduardo, no bloco anterior eu fiz uma pergunta para você, como é que fica dentro do Departamento de Música aqui da ECA USP a música, por exemplo, popular ou a não música erudita?
Então, acho que, como aliás diz o nome do programa, da diversidade, né? A gente tem lá toda a abertura, a gente tem enfim, é uma prática comum que faz parte do departamento, sobretudo dos alunos, né? Naturalmente, né, um departamento dentro da universidade ele está circunscrito ao seu corpo docente, ao tipo de constituição, né? Então, a gente tem um corpo docente todo voltado para a área erudita, né? Mas não exclusivamente, a gente tem alguns professores marcadamente na área de música popular, né? Mas são poucos, né? E tem alguns que transitam, que fazem algum tipo de aí da interface das duas áreas e tal. Mas a gente tem, inegável que a gente tem quase a totalidade do corpo docente da área de música erudita, né? Mas assim, a gente sabe que a gente tem muitos alunos que vêm de uma prática, né, que tem uma prática que, na qual a música popular faz parte da linguagem, faz parte do cotidiano deles, né? Então, de muitos anos para cá, a gente procura estimular. A gente tem uma disciplina de música de câmara, que o objetivo é juntar, formar grupos para tocar, né? Junto, né? Esses alunos, né? E muitos desses grupos são de música popular, né? Então, a gente está... Acabei de vir de uma reunião do departamento que a gente tocamos muito nesse assunto, né? Que os professores que da área de música popular, né? Cada vez mais, acho que eles devem se ocupar, né? Desse tipo de orientação, desse tipo de formação, que é uma área que é importante também. Agora, naturalmente, assim, a gente não para a gente abrir um departamento de música popular ou então, enfim, toda uma área do departamento dedicada à música popular, isso depende de contratações, depende de, né, de espaço, depende
Mas
de uma série
está,
de
circunstâncias. O departamento está aberto, né? Para as diferentes vertentes.
Exatamente, música popular é apenas uma delas, né? A gente teve uma aluna que era... que o barato dela era tocar aquela música tradicional japonesa, né? Então, acho que são todas essas manifestações super bem-vindas, não, e não existe necessariamente hierarquia entre elas, né?
Por exemplo, a ECA USP, na sua gestão anterior, que você era vice, uhum, né? A professora Margarida era diretora, e também agora sempre se mostrou muito aberta para a questão das cotas, né? Isso em várias pontuações, na congregação, né, que é o órgão colegiado máximo aqui. Na questão da música, como é que ficaria a questão das cotas?
Pois é, você sabe que foi aprovado ontem, né, no Conselho Universitário de ontem, a questão das cotas, né? No Departamento de Música, como a gente tem... não sei como é que vai funcionar agora, quer dizer, é tudo muito novo, né? Então, a gente não sabe ainda como é que a coisa vai, na prática, vai acontecer. Mas no Departamento de Música, a gente não fazia parte do SISU, porque a gente tem a prova de habilidade específica que impedia, né? A gente, né, só poderia fazer parte do SISU se a gente não tivesse a prova de habilidade específica, né? E é curioso, assim, a gente perceber que muitas vezes as pessoas que não conhecem, né, lá os procedimentos, não conhecem a realidade do departamento, muitas vezes acham que a habilidade específica é uma prova elitista, né? Eu diria que é justamente o contrário. Primeiro tem uma questão, assim, da característica do curso, né? Da natureza do curso mesmo, né? Naturalmente, acho que não causaria nenhuma estranheza para ninguém se eu dissesse que seria inapropriado você alfabetizar pessoas no curso de letras, né? É um curso de nível superior que você tem que pegar pessoas que estão alfabetizadas, porque a alfabetização se faz na escola primária, né? Não sei, hoje em dia não sei se chama primária ainda.
Fundamental.
No ensino fundamental, é ali, né? E aí, por quê? Porque você está chegando no outro nível de complexidade, de aprendizado e tal. Então, a mesma coisa acontece na música, né? Quer dizer, sobretudo em algumas áreas, por exemplo, a área de performance, de instrumento, de canto, né?
E no caso, por exemplo, assim, para conseguir ser um bom músico, teria que ser preparado desde o ensino fundamental.
É isso que eu estou falando, né? E na verdade existem, né? Existem várias escolas, né, gratuitas, né, do Estado, né? Que o Conservatório Tatuí, a Escola Municipal de Música, a Universidade Livre, a ex-Universidade Livre de Música, atualmente conhecida, o nome é ENMESP, são escolas do governo que têm um curso de formação longuíssimo. Eu fiz o curso de formação na UFRJ na minha época de estudante, né? Que prepara para isso, né? E a prova de habilidade específica, justamente, né? É uma maneira de selecionar que é, primeiro, muito eficiente, que, diferente da FUVEST, se você acertou 91 questões ou você acertou 92, significa que você passou ou não passou. E a diferença do que acertou 91 ou 92 é muito pequena, né? E ali, na habilidade específica, você consegue, de fato, ter uma avaliação do potencial do candidato. Quanto ele pode desenvolver.
Se apresenta para uma banca.
Exatamente, né? E justamente por causa da habilidade específica, a gente tem no departamento uma... Por exemplo, a gente já chegou a mais de 60% de oriundos de escola pública no departamento, né?
Qual que é a porcentagem?
Mais de 60%.
Mais de 60%?
Mais de 60% de oriundos de escola pública. A gente tem, de fato, no departamento de música, um departamento bastante miscigenado, né? Não é aquela a ideia de uma USP rica e branca, não é a realidade do departamento de música, né? A gente tem, supostamente, eu não sei se esses dados são embasados, assim, de fato, em uma estatística, mas é dito, né, que o departamento de música é o departamento de menor poder aquisitivo de toda a universidade, né? Porque qual é o nosso público? São as bandas do interior, são as congregações de igrejas, enfim, não só, obviamente, não só esses, né? Mas você tem muita gente que é gente oriunda de projetos sociais, você tem uma série de iniciativas de projetos sociais na área de música, né? Que eles acabam, né, os que se sobressaem, né? Chegam aí, você tem Heliópolis, você tem Projeto Guri, né? Enfim, né? Então, ao contrário do que se diz, né, a habilidade específica, se a gente não tivesse habilidade específica, a gente teria alunos que vêm do Bandeirantes, né? Que vem de colégios renomados, que se preparam bem para o vestibular. Por que a gente tem habilidade específica? A gente tem um público muito diferenciado, né? Que, de fato, porque, contando aqui rapidamente uma história, quando era bem garoto, uma professora estava querendo dizer que, esse pianista, que, enfim, queria falar mal do pianista, né? Isso que ela queria, e era uma pessoa que nasceu numa família rica, né? E ela falava assim, riqueza não combina com talento, né? Eu, naquela época, era muito novo, então não ousei dizer assim. Não acho que seja propriamente o caso, é que existe muito mais gente pobre do que gente rica. Então, existe muito mais gente talentosa em famílias pobres do que ricas. Então, justamente porque a gente está medindo a capacidade, o potencial da pessoa, a gente tem muito mais gente oriunda de uma classe social inferior.
Agora, com essa sua fala, né, é interessante porque você quebra um estereótipo, né?
Uhum.
E informações, às vezes, que as pessoas...
Porque exatamente, se você reparar bem, eu comecei falando exatamente isso, que as pessoas que não conhecem a realidade, não entendem... E falam exatamente o contrário, né?
E colocar até que 60% exatamente. Oriundos de escola pública é o departamento que concentra o maior número de pessoas de baixa renda.
Lembrando, né, que existe, como eu já mencionei, existem uma série de escolas do Estado cuja finalidade é preparar, né, para o... Né, não diria que para a universidade é formação, né, de um nível de técnico, né, mas que acabam sendo as escolas preparatórias para a universidade. Né, então, é importante ter essa visão.
O que nós vamos ouvir agora?
Vamos colocar... Acho que é importante que a gente coloque um autor brasileiro. Né, vou colocar o Henrique Oswald, o Henrique Oswald foi tema da minha tese de doutorado. Né, e a gente vai escutar um trecho do quarteto em Sol Menor, Opus 46, com os integrantes do Quarteto do Estado de São Paulo, Quarteto da Cidade de São Paulo, né? E é uma peça muito interessante no quarteto, né, do Henrique Oswald.
E piano, a execução do piano é sua também.
Também minha.
Thank you.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Eduardo Henrique Soares Monteiro, que é diretor da Escola de Comunicações e Artes da USP e também é um renomado pianista no cenário musical erudito. Pois é, Eduardo, nós ouvimos aí o Henrique Oswald, né? Que foi aí a sua escolha e também você executando, né? Interpretando um Henrique Oswald. No caso, nós estávamos falando antes da música, né? A característica do Departamento de Música, que tem um grande número de alunos, 60% oriundos da escola pública. E você estava até falando que o teste específico, o exame específico, na verdade, ele é muito mais democrático do que seria a outra forma.
Isso.
A questão, por exemplo, da ECA também, na questão das diversidades. Né? Foi a primeira unidade que teve uma preocupação com a questão dos direitos humanos, foi na sua gestão, como vice da professora Margarida. Como você vê isso?
Sem dúvida nenhuma, é um assunto, né, fundamental, uma questão fundamental. Não só pela característica da escola, né? A gente pensa, se a gente pensar na diversidade como assim, num sentido mais amplo, né? Acho que não existe escola mais diversa, unidade mais diversa da USP do que a ECA, né? Com departamentos, né, de áreas tão diferentes. Né? Mas acho que a questão no sentido, pensar a diversidade no sentido de, né, da questão de gênero, na questão, né, sexual, na questão étnica, eu acho que é fundamental. Né? Como você mencionou, acho que foi a primeira unidade, né, da USP que teve uma comissão de direitos humanos, né, que não tinha outro nome, né, mas que agora, né, já tem esse nome. Né? E que a gente tem um olhar bem... a gente tem consciência da importância do tema, né? Não só porque está na fala dos nossos alunos, né? Mas porque é uma premissa mesmo da sociedade, né? E acho que a universidade está na sua função de discutir, de debater, de propor políticas, de propor, né, ações no sentido de ter uma sociedade mais igualitária, né?
Bom, a sua formação, né? Nós falamos muito que você é pianista e dá a sensação que o pianista não é um pesquisador. E é um pesquisador, você é titular, né? Professor titular, para o ouvinte que não sabe, né? Seria uma progressão dentro da carreira. O seu doutorado foi sobre o quê?
Meu doutorado foi sobre Henrique Oswald, que eu acabei de mencionar, a gente acabou de escutar uma obra dele, né? Sobre a questão... o Henrique Oswald, assim, sofreu como muitos outros autores, né, do período. Ele nasceu em 1852, já tem tanto tempo que já... E morreu em 1931, se não falha a memória. Não, 1856, eu acho. E morreu em 1931, né? Então ele foi bem longevo, né? E ele viveu um momento justamente... ele nasceu no Brasil, 16 anos foi para a Europa, né? Morou 50 anos na Europa e voltou para o Brasil para dirigir o Instituto Nacional de Música, no Rio de Janeiro. Né? E aí veio primeiro ele sozinho, aí um filho ia, voltava e tal. E finalmente, depois de alguns anos, a família inteira veio, aí ele se instalou definitivamente no Rio. Só que como ele foi muito longevo, ele pegou uma época, né, que aí, Semana de 22, uma época de contestação nas artes, e sobretudo uma bandeira assim, da criação de uma linguagem nacional, uma linguagem autóctone, né, que fosse diferenciada da música europeia. Então tinha esse mote naquela época, né? E ele naturalmente era um autor ligado à tradição europeia, né? Não só filho de imigrantes, né? Como viveu apenas até os 16 anos no Brasil, né? E viveu aos 50 anos na Europa, né? Então, fora que a música brasileira naquele momento era assim mesmo, né? Era uma música de forte tradição europeia, né? Então, o Henrique Jorge foi muito visto, foi muito contado através da historiografia musical, como um autor que não era nacionalista. E isso era uma questão, seria um demérito, seria uma crítica que se faz a ele. Né? E, na verdade, assim, o que eu procuro mostrar na minha tese é que não, ele estava inserido num outro contexto. Né? E a música dele, a qualidade não depende do coeficiente nacional.
E que, por sinal, você executou lindamente. Né?
Ah, obrigado.
Que foi a nossa música anterior aí. O nosso tempo passa muito rápido, né? Fica o convite para que você venha mais vezes, ou como diretor da ECA, ou como pianista, uhum, como músico, né? Como pesquisador. Vai ser muito bem recebido aqui no Diversidade em Ciência.
Alexine, eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui. Como você falou, passou muito rápido, né? E eu estou à disposição aí, assim, é um prazer, é uma honra para mim estar sendo convidado aqui, estar nesse programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Eduardo. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o diretor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Eduardo Henrique Soares Monteiro, que também é renomado pianista no cenário musical erudito. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O programa é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.